Declaro aberta a 49ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública nos termos do requerimento número 83 de 2013 da Comissão de Direitos Humanos, de minha autoria, aprovado em 26 de setembro de 2013, para debater o tema Os 25 anos de promulgação da Constituição Cidadã, as conquistas para os povos indígenas e as tentativas de retrocesso. Antes de convidar as autoridades e lideranças para compor a mesa, eu quero aqui, primeiramente, pedir desculpas a todos vocês, em nome do Senado Federal, pelo constrangimento que vocês passaram, pela dificuldade que vocês tiveram de ter acesso a esta Casa Legislativa, que é a Casa do Povo. Lamentavelmente, não é a primeira vez que acontece, nós já tivemos dificuldades em outros momentos, como, por exemplo, com a entrada de lideranças da agricultura familiar, com a entrada de lideranças negras, enfim, de outras categorias dos trabalhadores do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, quilombolas. Então, essa Comissão de Direitos Humanos, ela quer manifestar aqui todo o apoio à luta que vocês, lideranças e dos povos indígenas, dos mais variados povos, das mais variadas entidades que aqui estão, inclusive a FUNAI, que está aqui representando o governo federal, que acompanhou todo o processo de entrada aqui. Queremos manifestar a nossa solidariedade a vocês e, ao mesmo tempo, pedir desculpas. A Comissão de Direitos Humanos vai estar dialogando com a mesa do Senado Federal para que situações como essa não venham a acontecer em outros momentos. Nós sabemos que a Casa, com certeza, tem regras, tem procedimentos, mas não se justifica impedir que determinados povos possam, determinadas categorias, determinados povos, determinados setores da sociedade possam ter acesso a este espaço. Outras situações que nós já tivemos, inclusive nesta sala aqui, onde se reúne a Comissão de Constituição e Justiça, já teve por diversas vezes super cheia, super lotada, mas não foi criado nenhuma dificuldade para que as pessoas entrassem, lamentavelmente, só nas audiências públicas, pelo que eu acompanho, da Comissão de Direitos Humanos. Mas eu, o senador João Capeberibe e outros senadores que compõem essa comissão, nós vamos dialogar com a mesa diretora para que situações como essa não venham a acontecer. Eu pergunto ao senador João Capeberibe se gostaria de se manifestar também.
Bem-vindo a todos e todas. Eu comungo das palavras e das manifestações da presidente da Comissão de Direitos Humanos, senadora Ana Rita. A situação é constrangedora para nós. Eu nunca tinha presenciado uma situação tão desagradável, tão constrangedora para um senador da República e para vocês que foram submetidos a esse tipo de absurda desconfiança. Eu cheguei a perguntar ao chefe de segurança, ele estava protegendo quem? Que nós somos os senadores. A senadora Ana Rita é a senadora presidente da comissão. Nós não temos nenhum receio de vocês, então nós não precisamos dessa proteção. A entrada aqui deveria ser franca, aberta. Vocês são muito bem-vindos aqui entre nós. E eu queria aqui manifestar meu repúdio a tudo isso que vocês viveram e que é profundamente lamentável, e nós vamos, sim, conversar, porque nós trabalhamos aqui com os segmentos mais vulneráveis da sociedade, aqueles que mais precisam do apoio nosso, que precisam de voz, e saibam que a nossa voz é a voz de todos vocês. Nós estamos aqui para defender os direitos enfim, defender todos os direitos que estão em risco hoje. Nós sabemos que estão em risco e juntamos a nossa voz à voz de vocês. Eu lamento mais uma vez e espero que isso não mais se repita, não é? Senadora, senhora presidente, eu tenho aqui um requerimento, eu posso encaminhar ou gostaria de encaminhar de imediato? Posso fazer
só faz a leitura e, ao final, a gente coloca em votação. Eu só vou pedir à assessoria que providencie mais algumas cadeiras para colocar aqui à frente, porque eu estou vendo que tem algumas pessoas ainda em pé. Se for possível, liberar algumas cadeiras a mais aqui. Já estão trazendo, né? Tá bom. Senador João Capeberibe.
Senhora presidente, nos termos do requerimento do regimento interno do Senado, requeiro que a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, junto à Subcomissão da Memória, Justiça e Verdade do Senado Federal, realize uma diligência com urgência em Mato Grosso, na cidade de Luciara, para tratar do conflito dos fazendeiros e grileiros com os retireiros do Araguaia. Este conflito é antigo, porém, nesses últimos dias, Luciara vive uma onda de terror e perseguição sem precedentes por parte de fazendeiros e grileiros da cidade, que são contrários à luta dos retireiros. Eles usam a desinformação e controle político para tentar colocar a população da cidade contra os retireiros. A região onde moram quase 200 famílias está sob estudo do Instituto Chico Mendes para se tornar uma reserva ambiental. Portanto, peço a compreensão e a aprovação desse requerimento. Era isso, senhora presidente. Muito obrigado.
Senador João Capeberibe, esse requerimento Vossa Excelência fez de forma verbal na reunião passada e nós aprovamos, mesmo de forma verbal. Então, está apenas oficializando, mas pode considerar aprovado, porque já foi colocado em votação na reunião passada.
Desculpe, senhora presidenta. Nós aprovamos, na verdade, a audiência pública com os retireiros aqui. Agora é uma diligência nossa para a gente se deslocar, porque eles correm risco de vida. A minha preocupação é que a gente chegue tarde, não é? E que eles, alguns deles, alguma das lideranças possam ser assassinadas, como ocorre com muita frequência com liderança de trabalhadores rurais, de sem terra, indígenas no nosso país. Então, a minha preocupação é que a gente se adiante.
Então, acolhido o requerimento do senador João Capeberibe, que é o vice-presidente desta comissão, tem sido um grande parceiro, um grande lutador. A semana passada, nós estivemos no Rio de Janeiro, juntamente com o senador Randolfo, senador João Capeberibe e outros parlamentares, fazendo uma visita às dependências do Exército Brasileiro, onde diversos brasileiros, no período da ditadura, foram presos, torturados, e o senador João Capeberibe, como é uma pessoa que vivenciou essa história pessoalmente, né, é membro desta comissão e preside a Subcomissão da Memória, Verdade e Justiça aqui do Senado Federal. Então, eu quero aqui aproveitar o momento, mais uma vez, para parabenizar o trabalho do senador João Capeberibe aqui na Comissão de Direitos Humanos. Desta forma, nós vamos, então, convidar as autoridades e lideranças aqui presentes para que estejam presentes aqui à mesa. Eu convido, senador João Capeberibe, pode permanecer conosco aqui. Pode ficar conosco aqui e a gente providencia mais cadeira. Eu convido a senhora Sônia Boni dos Santos, coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB. Seja bem-vinda. Eu convido Kleber César Busato, secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário, CIMI, em representação a Dom Leonardo Urich Steiner, secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Convido ainda Maria Augusta Boulitreau Assirati, presidenta da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, e representante do ministro José Eduardo Cardoso, do Ministério da Justiça. O deputado Vacareza, que também foi convidado, justificou ausência em razão do atraso, não pôde vir, pois tinha outro compromisso. E convido aqui o Denildo Rodrigues, representante da Coordenação Nacional de Quilombolas, CONAC. Seja bem-vindo, Denildo. Muito obrigada. Antes de conceder a palavra aos nossos convidados, eu vou fazer aqui algumas considerações iniciais para poder introduzir o tema desta audiência pública. Com a promulgação da Constituição de 1988, tivemos assegurado o direito indígena, ou seja, a nossa Carta Magna passou a garantir o direito à terra aos povos indígenas, o que não constava na Constituição anterior de 1967. A nova Constituição, além de determinar o respeito às línguas e formas de aprendizagem indígenas, reconhece e protege as especificidades indígenas. O capítulo 8º é dedicado inteiramente a essa questão. O artigo 231 reconhece aos índios a organização social, costumes, línguas, crenças e tradições indígenas. Reconhece e garante os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam e afirma textualmente que é da competência da União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Em seu parágrafo 6º, consta o seguinte postulado: são nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse da terra, das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais, do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado o relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção, direito à indenização ou às ações contra a União, salvo na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé. Portanto, a Constituição cria o direito constitucional indígena. As constituições anteriores não dispunham nada sobre os direitos e garantias dos índios. Apenas leis infraconstitucionais regulam a vida dos povos indígenas, sempre sob a perspectiva integradora, isto é, sob a perspectiva de adaptação forçada à civilização branca. O Estatuto do Índio, por exemplo, ainda vigente, tornou-se obsoleto e inconstitucional, porque não respeita as particularidades dos índios, sua organização social e seu patrimônio cultural, nele compreendidos a língua e costumes, como manda a atual Constituição. A Constituição de 1988, que completa 25 anos no próximo dia 25, muda essa perspectiva. Reconhece ao índio a condição de sujeito de direitos, estabelecendo a obrigatoriedade ao respeito às tradições, religiosidade, hábitos, costumes e línguas. Os direitos e as garantias inseridas na Carta Magna têm importância fundamental para a vida dos índios. A vida dos povos indígenas, anterior à Constituição de 1988, estava sujeita a todo tipo de submissão, atrocidades, crimes de lesa humanidade, como revela o relatório Figueiredo, um documento de mais de 7 mil páginas, produzido pelo procurador federal Jader Figueiredo entre 1967 e 1968, a pedido do extinto Ministério do Interior. O relatório mostra a corrupção endêmica, os métodos de tortura, a escravidão e a exploração do patrimônio indígena por funcionários do extinto Serviço de Proteção aos Índios, órgão que antecedeu a FUNAI. Pois bem, nos últimos anos verifica-se um movimento que traz apreensões, preocupações, porque os povos indígenas enfrentam uma realidade conjuntural bastante adversa. É discurso corrente entre as lideranças indígenas que, nos últimos anos, há uma orquestração entre poderes, especialmente do poderoso agronegócio e seus representantes no Congresso Nacional, para desconstruir direitos conquistados no processo constituinte de 1988. Há uma violência da etnia branca, do agronegócio, do judiciário pelas suas omissões, do poder legislativo pela produção de leis contrário ao direito indígena. A principal forma de banir essa violência é através da aplicação concreta da Constituição, que ordena respeito aos direitos nela inscritos. Quando se tinha a impressão que o texto constitucional de 1988 representava, como de fato representou, uma virada na história perversa do Brasil, porque o Estado brasileiro começava a olhar e entender os povos indígenas como organizações próprias, como nações autônomas e reconhecidos como sujeitos de direitos e no seu direito originário à terra. Nos últimos anos, se vivencia uma ofensiva muito grande contra esses direitos. A PEC 215, tramitando na Câmara, o PL 1610, que trata da mineração, são projetos de leis construídos sem qualquer forma de participação dos índios. A cada dia, os povos indígenas e os seus apoiadores são surpreendidos por novas proposições legislativas. No Senado Federal, tramita também a PEC 38, que é tão danosa quanto a PEC 215, porque a PEC 38 também propõe a transferência da competência do Poder Executivo para o Poder Legislativo dos procedimentos de demarcação de terras indígenas. Soma-se a este conjunto de projetos a articulação da CPI para investigar a FUNAI, com o claro objetivo de enfraquecer a luta em favor dos índios. Ante este quadro de fatos, espera-se que as bancadas dos partidos, que têm suas histórias marcadas pelo seu engajamento, pelo compromisso em favor da causa indígena, sejam fortalecidos pela presidenta Dilma, pela sociedade e, sobretudo, pelos próprios índios, que já deram demonstrações contrárias à desconstrução de seus direitos, a exemplo da recente ocupação do plenário da Câmara dos Deputados. Então, eu faço essa introdução apenas para nivelar um pouco em que momento nós estamos da história do Brasil e qual é a opinião e o olhar que a Comissão de Direitos Humanos tem sobre a Constituição no que se refere aos direitos dos povos indígenas. Então, é apenas uma introdução. Nós vamos agora abrir para a mesa de debates, não é? Para a mesa dos nossos convidados e convidadas. E eu vou fazer um acordo aqui com vocês, porque a previsão era de nós começarmos às 10 horas, já deu meio-dia, então nós temos que fazer uma audiência pública não tão, né, longa como nós desejávamos, mas sem prejuízo da discussão, nós vamos fazer aqui dentro do tempo que é possível para nós. Então, eu vou propor, nós somos 4... 15 minutos para cada um, né, e para cada uma que está à mesa. Se houver necessidade, nós vamos prorrogar por mais 3 minutos. Pode ser? Combinado aqui? Então, eu concedo a palavra à Sônia Boni dos Santos, coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, por um tempo de 15 minutos, que nós estaremos marcando no painel. E, quando estiver faltando um minuto, a campainha vai tocar, Sônia. Tá?
Tá. Bom dia à mesa, né, senadora Ana Rita, senador Capiberibe, né, aos meus colegas aqui, a Maria Augusta da FUNAI, Kleber Busato e nosso colega, companheiro aí da CONAC. Né, bom dia à mesa. Uma saudação especial aqui aos meus parentes, minhas parentas, guerreiros e guerreiras que estamos aqui nesta semana de mobilização em Brasília. Bom dia também a todos os não indígenas que estão aqui nesta plenária, né, acompanhando a nossa luta, apoiando e ajudando, né, a dar essa visibilidade, essa força para os povos indígenas do Brasil. Muito obrigada a todos. E eu quero começar também dizendo, né, que, mais uma vez, ao chegar nesta casa, somos recebidos com a truculência da polícia. Isso, para nós, já não é mais novidade, porque há muito tempo que é assim que nós somos recebidos, né? E a gente não entende por que que essa casa, sendo a casa do povo, né, não abre essas portas para a gente poder chegar e ter a liberdade de entrar e discutir e participar das decisões. Porque é nesta casa, eu falo do Congresso Nacional como um todo, né, é que tramita todas as discussões que se referem aos nossos direitos. E é exatamente por isso que a gente vem aqui. Porque se nossos direitos estivessem sendo cumpridos, estivessem acontecendo como está escrito na Constituição Federal, não precisava da gente estar aqui. Não precisava a gente vir a Brasília, passar sol, chuva, à noite, ao relento, né? Só que isso, para nós, tudo é motivo de força, de fortalecer mais a nossa luta. Porque é o momento que a gente se junta, né, para dizer que nós não estamos sendo ouvidos e aí temos que vir passar por isso para trazer as nossas vozes. E esta semana, a voz dos povos indígenas se junta também aí à voz dos quilombolas, à voz do movimento negro, à voz da quebradeira de coco, à voz dos atingidos por mineração, à voz dos atingidos por barragem, né? À voz da juventude. Essa semana de mobilização, nós estamos trazendo a Brasília a voz da população brasileira. Porque o que nós trouxemos aqui é a defesa da Constituição Federal, que ao perceber que, se completando 25 anos, ela sofre o maior ataque de toda a sua história. E, nesse momento, cabe a nós, povos indígenas e demais movimentos sociais, todos os segmentos, dar as mãos e lutar pela defesa da Constituição Federal.